DC.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América de 18 de outubro, segunda-feira. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu limpo, sol a brilhar, 17 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão, vai estar convosco ao microfone o João Santa Rita. A produção hoje é do Leo Sailo. Como sempre, vamos começar com os títulos dos principais temas internacionais. Há notícias de um ataque da Força Aérea Etíope à capital de Tigré. Morreu Colin Powell, o primeiro conselheiro de segurança nacional e secretário de Estado africano-americano dos Estados Unidos. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Procuradoria desmente estar a investigar a de Alberto Costa Júnior. Quantos candidatos vai ter o MPLA à sua presidência? Temos uma resposta e opiniões. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Forças etíopes terão lançado ataques aéreos sobre a capital da região de Tigré e Mekele. Esta segunda-feira, disseram à agência France Press funcionários de organizações humanitárias e diplomatas. Fontes hospitalares disseram que se registaram 3 mortes devido aos ataques. O governo etíope negou ter bombardeado a cidade. Mas a confirmar-se são os primeiros ataques aéreos relatados em Mekele desde que o conflito eclodiu em novembro do ano passado. A Frente Popular de Libertação de Tigré disse que os ataques aéreos tinham como objetivo infligir vítimas civis. Os ataques surgem numa altura em que forças governamentais parecem estar a perseguir uma nova ofensiva na guerra contra a Frente Popular de Libertação de Tigré. Na semana passada, houve relatos de novos confrontos entre governo e forças rebeldes em Afar, uma região limítrofe de Tigré, para onde os combates também se espalharam. O general Colin Powell, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, morreu de complicações causadas pela Covid-19 hoje, de acordo com uma nota da família publicada no Facebook. Powell tinha 84 anos de idade. Foi soldado profissional distinto, cuja carreira o levou ao serviço de combate no Vietnã, tornando-se mais tarde o primeiro assessor de segurança nacional negro durante o final da presidência de Ronald Reagan, o mais jovem e primeiro chefe de gabinete africano-americano do primeiro presidente Bush e o primeiro africano-americano a assumir a diplomacia americana como secretário de Estado. Foi também chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas. Paul retirou-se da carreira militar em 1993. A família disse que ele morreu de complicações de Covid, mas que estava vacinado contra a doença. Em 2008, apesar de ter sido sempre um republicano, Paul manifestou publicamente o seu apoio à candidatura presidencial do democrata Barack Obama no seu primeiro mandato e foi crítico de Donald Trump. A Rússia anunciou hoje ter encerrado todas as atividades na sua representação diplomática da NATO, depois desta organização militar ocidental ter expulso 8 diplomatas russos que acusou de espionagem. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse que serão retiradas todas as acreditações diplomáticas a pessoal da missão da NATO em Moscovo a partir do 1 de novembro. A NATO disse não ter sido informada oficialmente desta decisão. Lavrov acusou a NATO de não querer manter um diálogo com a Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que é a Rússia que não está interessada em dialogar com a NATO. Um ataque terrorista numa esquadra da polícia no Burkina Faso, no domingo à noite, na zona das três fronteiras do Burkina, Mali e Niger, provocou a morte de 3 polícias e feriu 7, disseram hoje as autoridades. Um funcionário do departamento de Terra, na região de Tillaberi, citado pela agência France Press, disse que durante este ataque vários veículos foram queimados e algumas armas desapareceram. O novo ataque surge numa altura em que o presidente do Niger, Mohamed Bazoum, está no Burkina Faso para discutir com o presidente Roch Marc Christian Kabore a colaboração das forças dos dois países na zona das três fronteiras, após a França ter anunciado a redução da sua posição militar no Sahel contra ataques terroristas, disse uma fonte da presidência nigerina. O Exército da República Democrática do Congo anunciou ter capturado 3 soldados ruandeses que tinham atravessado ilegalmente a fronteira e disse ter repelido uma incursão do exército ruandês no leste do país. O tenente-coronel Guillaume Njike, porta-voz militar, disse à imprensa que o setor operacional Kivu Sokola 2, do norte, confirmou a incursão das forças de defesa do Ruanda em solo congolês. Segundo essa nota, eles ocuparam 6 aldeias e chegaram até 200 metros da estrada nacional número 2. O exército congolês afirma também ter recuperado uma arma do exército ruandês e prometeu remeter a questão para o mecanismo de verificação criado no âmbito da Conferência Internacional dos Grandes Lagos para se tentar saber o motivo desta incursão, que também causou atos de pilhagem. As autoridades ruandesas ainda não reagiram aos acontecimentos. Na África do Sul, a Agência Reguladora de Medicamentos não aprovou a utilização da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 devido a preocupações de que poderá aumentar o risco de infecção pelo HIV entre os homens. A agência disse em comunicado que a empresa por trás do pedido de uso de Sputnik V na África do Sul não tinha provas de que a fórmula seria segura em ambientes de alta prevalência do HIV. Na República Checa foi oficialmente anunciado que o presidente Miloš Zeman está incapaz de cumprir as suas funções. Zeman foi recentemente hospitalizado e o presidente do Senado disse hoje que um relatório médico indica que o presidente não poderá regressar às suas funções nas próximas semanas. O presidente do Senado disse que o Parlamento necessita agora de aprovar uma cláusula constitucional que muda os deveres do presidente para outras entidades.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar em Luanda, onde a Procuradoria-Geral da República desmentiu categoricamente que estivessem em curso quaisquer investigações contra Adalberto Costa Júnior. Manuel José.
Circulou em alguns órgãos de comunicação social estrangeiros e alguns portais das redes sociais, dando conta que a Procuradoria-Geral da República estaria a investigar denúncias recebidas de eventuais crimes de violação sexual e de tentativa de assassinato que teriam sido cometidos pelo engenheiro Adalberto Costa Júnior. Nós contactamos a Procuradoria-Geral da República para averiguar e, de acordo com o porta-voz Álvaro João, não há nada de verdade nestas informações.
Não existe nenhum processo, isso não corresponde à verdade. Não existe nenhum processo contra Adalberto Costa Júnior, não corresponde à verdade.
Do Partido Unita, segundo uma fonte da direção, não há qualquer informação neste sentido. Adalberto Costa Júnior foi destituído do cargo de presidente da Unita mediante um acordo no Tribunal Constitucional que anulou o 13º Congresso dos Maninhos, realizado em 2019. Congresso que havia eleito Adalberto Costa Júnior como presidente da Unita. Nesta altura, a UNITA está a ser liderada por Isaías Samakuva interinamente. Depois de amanhã, quarta-feira, a Comissão Política da UNITA reúne-se para deliberar sobre a convocação de um novo congresso que vai eleger o homem forte da UNITA para o pleito geral de 2022. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Segundo um jornal português, a queixa que teria sido apresentada à Procuradoria da República teria sido feita por um militante ou antigo militante da UNITA, Rui Galhardo, que se disse ser ameaçado de vida. O analista Agostinho Sicato disse ao nosso correspondente Coco Mucuta que essa acusação não tem qualquer mérito jurídico e acrescentou.
Uma questão até também de próprio bom senso. Nesta altura, se a PGR quisesse, devia tê-lo antes. Feito antes. Nessa altura, por uma questão de sentido até de oportunidade, não é bom. E porque até a própria PGR que cai no ridículo, vai ser mal vista, vai ser interpretada claramente como uma instituição que está a perseguir politicamente o cidadão. Acho que não acho que a própria PGR também estaria interessada a essa altura em poder manchar o seu próprio nome.
Já o politólogo Olívio Quilumbo.
Não tenho dúvida nenhuma que o regime angolano está hiperinteressado em inviabilizar a candidatura de qualquer pessoa que põe em causa o regime. Nós temos um regime autocrático em Angola. e os regimes autocráticos vivem na base do autoritarismo competitivo, democracias camufladas, que visam, em grande medida, a captura das instituições, como é o caso da Angola, desmobilização da oposição, criando a estratégia de resiliência autoritária, onde os regimes vão cooptando pessoas da oposição, sociedade civil, críticos ao regime, jornalistas, etc. E essa é a característica dos regimes, a anulação ou eliminação dos seus adversários políticos por via de estratégias políticas, influenciando acórdãos nos tribunais, etc. Portanto, isto que eu estou a dizer são práticas provadas cientificamente. Os regimes tendem a isso.
Kokimukuta, Luanda.
Um congresso extraordinário da UNITA poderá ser anunciado já esta semana, após a reunião da Comissão Política, que vai decidir sobre o que se fazer, face à decisão do Tribunal Constitucional anular o anterior congresso e assim anular a eleição de Adalberto Costa Júnior. O Teodoro Albano, na importante província da Huila, foi saber se há dificuldades em se poder convocar um novo congresso. Teodoro.
As condições logísticas e financeiras para a realização do próximo Congresso da UNITA, face às circunstâncias em que elas deverão ser convocadas, não será problema para o partido. Assim pensam algumas vozes ouvidas na província da Huila, questionado para saber se é um desafio difícil realizar um Congresso, tendo em conta o atual contexto. O secretário provincial da UNITA na Huila, Augusto Samuel, é categórico e assegura que não.
A UNITA é uma máquina muito grande. Só não acredita na UNITA quem não está lá dentro. Estamos a receber pedidos voluntários de pessoas que querem o IBAN para contribuir para a realização do Congresso. Pessoas que não são membros do partido. Para nós o Congresso sai. A única questão que pode condicionar é a questão humana, o homem. O dinheiro, as finanças, nós mesmo sem dinheiro, a pé, de carro, de bicicleta, vamos ao Congresso.
A dimensão que assumiu o maior partido na oposição em Angola leva o jornalista Elias Cango a afirmar que a logística é um não assunto para a UNITA.
A UNITA é um partido resiliente, não é? Basta olhar para aquilo que aconteceu, a cooperação lusitana, a quantidade de cerimônias que foram durante a política que bateu a decisão política. Foram mobilizando vários milhões em pouco tempo.
Quem também alinha desse pensamento é o jornalista João Catambela, que acredita no espírito solidário que se começa a desenhar na sociedade em torno da UNITA face aos últimos acontecimentos.
Pode-se haver a possibilidade de se recolher algumas contribuições públicas para que esse congresso aconteça. Isso porque, vejo que também é vontade dos angolanos haver alternância no poder, tendo em conta as atuais situações sociais e económicas que as famílias vivem.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Pela primeira vez, o MPLA poderá ter mais de um candidato à sua presidência quando se reunir em congresso extraordinário em dezembro. Há um membro do MPLA que já confirmou a sua candidatura. O Venâncio Rodrigues tem reações, mas começa por nos dizer que há outros nomes mencionados nas redes sociais que negaram que tenham intenção de ser concorrentes à presidência do MPLA. Venâncio.
Trata-se do antigo secretário-geral do MPLA, Álvaro de Boa Vida Neto, e de Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, que entretanto já descartaram qualquer pretensão neste sentido. A única pré-candidatura a líder do partido no Congresso de Dezembro assumida é a do engenheiro António Venâncio, que anunciou para esta segunda-feira a recolha de assinaturas de subscritores em todo o país, o que, a ser aceite, será a primeira na história recente do MPLA. O general na reforma e antigo dirigente do MPLA, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, disse à Voz da América que o líder deste partido, João Lourenço, não vai permitir que haja outros candidatos à presidência partidária no Congresso previsto para dezembro deste ano. O também conhecido por general Paca acusa o presidente do MPLA de continuar a dirigir o partido com base nos paradigmas dos anos 60 e de...
João Lourenço não vai aceitar outra candidatura. Temos indivíduos, sabe, dessa linhagem do João Lourenço, são nada mais, nada menos do que os continuadores dos Carrasco dos Pretos, porque eles é que deram corpo à estrutura política ao longo desses anos. Porque, infelizmente, os indivíduos, sabe, que tiveram em maioria e a defender a democracia, foram todos mortos. Não tem mais outro candidato do Preto. Ele foi colocado aí, sabe, não por mérito, no quadro da corrupção. Não é merecedor fazer disso aí, sabe, mas pronto, é a estratégia que eles adotaram e mataram a democracia.
Entretanto, o chefe do grupo parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, foi citado esta segunda-feira pelo Jornal de Angola como tendo dito que a democracia não se mede pelo número de candidaturas que se apresentam a um cargo. Para o dirigente do partido no poder, a democracia interna do MPLA é medida no dia-a-dia, no modo como os militantes interagem na discussão dos problemas, em que todos têm a liberdade de exprimir o seu ponto de vista, sejam eles corretos ou incorretos e oportunos ou inoportunos. Virgílio de Fontes Pereira insistiu em como não se pode reduzir a democracia ao momento de se apresentar uma ou duas candidaturas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na semana passada, o presidente João Lourenço efetuou, como os ouvintes sabem, o seu discurso sobre o Estado da Nação. Como é hábito fazer, o maior partido na oposição, este ano, não fugiu à regra e produziu um discurso à nação como réplica ao do chefe de Estado angolano. A UNITA fez ásperas críticas e acusações ao discurso de João Lourenço. Manuel José.
Estando ausente do país, o atual presidente da UNITA, Isaías Samakuva, como atual secretária provincial da UNITA no UAMBO, Albertina Navembangolo, apresentar a réplica da UNITA ao discurso sobre o Estado da Nação do chefe de Estado angolano no Parlamento. Para a UNITA, alguns pontos da atual governação do João Lourenço foram omitidos.
Com um balanço governativo tão desastroso e vergonhoso, percebe-se o Partido-Estado não tem nenhum interesse em discutir questões de desenvolvimento da Angola. Porém, o que não se pode admitir é que tenha que chegar ao ponto de subverter sem peixe algum o papel das instituições num contexto de Estado de Direito Democrático, tal como a Constituição da República estabelece.
No capítulo do grande cavalo de batalha de João Lourenço, o combate à corrupção, para a UNITA, ficou por dizer...
O Presidente da República recuou gravemente na sua luta de combate à corrupção para zero, porque ele mesmo, para além de ser o produto político da corrupção eleitoral, formou-se na governação patrimonialista. E a corrupção é o método que o MPLA usa para se manter no poder, corrompendo os militantes de partidos adversários, corrompendo os cidadãos que pensam diferente, distribuindo as oportunidades económicas por métodos e meios de corrupção. Por isso, combater a corrupção equivalia a combater-se a si mesmo.
Em termos de liberdade de imprensa e de expressão,
João Lourenço confiscou a TVZIM, o jornal O País, a Rádio Mais, a TV Palan, encerrou a TV Record em Angola, encerrou a SIC Notícias e encerrou alguns canais da ZAP. João Lourenço orientou a TPA para não dialogar com o adversário político Adalberto da Costa Júnior. O cortejo de ódio e ostracização culminou o famoso acórdão do TSE.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
É a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco, em frequência modulada. Isso quando se iniciar a segunda meia hora, quando entrar em sintonia conosco também em FM, a Rádio Morabés em Cabo Verde. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos sempre o nosso programa Saúde em Foco. Para participar no programa, pode enviar as suas perguntas para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Eu quero também aqui recordar aos ouvintes que duas vezes por semana no WhatsApp tem lá os nossos bastidores do desporto. Envie a palavra desporto para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466, e duas vezes por semana recebe lá os bastidores do desporto. Está a fazer uma ofensiva económica e diplomática em África, estando prevista uma cimeira Turquia-África em Istambul em dezembro, em seguida de uma reunião empresarial entre a Turquia e África no final deste mês. Hoje, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan esteve em Luanda no início de um périplo por diversos países africanos. Venâncio Rodrigues.
O estadista turco defendeu que os acordos assinados mostram a importância da cooperação bilateral e destacou a abertura das linhas aéreas entre Luanda e Istambul.
Nós vamos olhar os projetos de construir possíveis universidades em conjunto com Angola. E sobre a agricultura, temos muito para fazer em conjunto. Tem um terreno florestal muito grande em Angola. E sabemos que podemos fazer e plantar e receber muitos produtos aí. E agora, Turkish Airlines, por exemplo, começou a fazer os voos diretos, que isso vai aumentar muito o movimento entre os dois países, tanto também entre os rádios de Angola e Turquia. Nós assinamos um acordo, isso é muito importante também. Como Angola quer paz no mundo e na região deles, nós queremos também. Então, a indústria de defesa é muito importante.
O presidente da Turquia disse que pretende trabalhar para um mundo mais justo, diferente daquele que caracterizou a colonização ocidental em África. Por seu turno, o presidente angolano João Lourenço destacou a nova cooperação entre dois países. Para o estadista angolano, a posição geográfica de Angola vai permitir à Turquia a entrada para os mercados da África Austral, Central e Ocidental.
Angola é membro da SADC, Angola é membro da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, Angola é membro da Comissão Económica dos Estados da África Central. Portanto, quem entra em Angola entrou praticamente nessas três regiões. Portanto, penso que a escolha da Turquia, a aposta que a Turquia faz no reforço dos laços de cooperação com Angola, vão permitir que facilmente também possam atingir todas essas três regiões a que acabei de me referir.
Os dois países assinaram vários acordos de cooperação nos domínios dos sistemas mútuos aduaneiros, agricultura, indústria, tecnologia, educação, rádio e televisão e uma declaração conjunta nos setores da economia, comércio e turismo, cultura, energia e águas, transportes e recursos minerais. No domínio da diplomacia foram assinados acordos para a eliminação de vistos em passaportes de serviço e diplomáticos especiais. O presidente da Turquia discursou na Assembleia Nacional durante uma sessão especial dedicada à sua visita e previa participar num fórum de negócios entre empresários dos dois países. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com as competições pan-africanas de clubes. 4 equipas angolanas estiveram em ação este fim de semana. 2 ganharam, 1 empatou e 1 perdeu. E esta derrota é perfeitamente ultrapassável. Foram jogos da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões e da Taça da CAF. Vamos começar com a Liga dos Campeões. Sagrada Esperança bateu os Leopardos Reais, Royal Leopards de Eswatini, 3-1. Petra Atlético foi ao Congo Brazzaville empatar a 2 golos com a Associação Esportiva Otorro. Na Taça das Confederações, 1 de agosto perdeu com o Red Arrows da Zâmbia 1-0. Interclube foi muito longe a Madagascar ganhar bem, à vontade, sem problemas, 3-0 ao CFFA. Interclube já está com passaporte carimbado para a fase de grupos. A segunda mão é no fim de semana de 22 a 24 de outubro e, francamente, todas as equipas angolanas com chance de entrarem na fase de grupos das duas competições. Vamos ver. 1 de agosto com a tarefa mais difícil de todos, porque vai ter que ganhar em casa por 2 golos de diferença aos Red Arrows da Zâmbia. Vamos ver. Agora para a Europa, onde se reiniciaram os campeonatos, exceto em Portugal, onde houve jogos da Taça de Portugal e onde a quase surpresa foi o Trofense. Fez o Benfica suar. O Benfica venceu por 2-1. Gol da vitória quase no fim. Na vizinha Espanha, Barcelona ontem bateu o Valência 3-1 com um golo com ligação à Guiné-Bissau. Foi o primeiro golo do Barcelona por Ansu Fati, agora regressado após meses de lesão. Real Madrid não jogou, pediu adiamento por ter muitos jogadores fora ao serviço de seleções durante a semana passada. Real Sociedade comanda com 20 pontos, mais 3 que o Real Madrid, o Sevilha, Atlético Madrid e Osasuna. Depois Rayo Vallecano com 16, Barcelona com 15. Tudo muito renhido em Espanha. Em Inglaterra, os três primeiros ganharam. Chelsea bateu o Brentford 1-0. Liverpool deu que bazada. Chapa 5 ao Watford. Manchester City bateu o Burnley por 2-0. Manchester United de CR7, Cristiano Ronaldo, perdeu com o Leicester 4-2, CR7 em branco, United em 6º lugar, a 5 pontos do líder. Na Alemanha, ontem, Bayern de Munique espetou Großen Kabazada aos homens da aspirina Bayer. O Bayer Leverkusen, que saíram do campo com enorme dor de cabeça, 5-1. Bayern comanda com 19 pontos seguido, claro está, do Borussia Dortmund, que bateu o Mainz por 3-1. Bayer Leverkusen está em terceiro, a 6 pontos do líder. Quem diria? Em Itália, Juventus bateu Roma de José Mourinho 1-0. Juventus, que começou muito mal o campeonato, obteve assim a sua 4ª vitória seguida, mas ainda está muito longe do líder. Está em 7º lugar, a 10 pontos do líder, o Napoli, que se é seguido do Milão e do Inter. Roma está em 4º, a 9 pontos do Napoli. Em França, Paris Saint-Germain, PSG, sem o Neymar, sem Messi, sem Marquinhos, sem Di Maria, venceu o Angers por 2-1. O atual campeão, o Lille, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava, perdeu. Mandava não alinhou, nem no banco esteve. Amanhã há jogos da Liga dos Campeões. Em foco vai estar Atlético Madrid, Liverpool. Oh, isso vai ser fogo. O antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, venceu as eleições presidenciais do país, tendo conseguido 51,5% dos votos contra 42,6% de Carlos Veiga, que também foi antigo chefe do governo. Mas o que é que significa politicamente, na prática, esta eleição de José Maria Neves? Eugênio Teixeira.
Com este resultado, Cabo Verde volta a ter coabitação um presidente da República e governo de famílias políticas diferentes, ficando a pergunta como será o relacionamento entre os referidos órgãos de soberania. O analista político António Lugero Correia considera que, em princípio, não haverá problemas de maior, realçando que a Constituição da República define bem as balizas de cada um.
Agora é tempo de juntos começarem a trabalhar por Cabo Verde. Eu acho que a coabitação não terá problemas de maior, desde que cada um cumpra com o seu papel dentro dos ditames da Constituição e acabarão a chegar no aporto. Aquelas questões, aquelas acusações da campanha, não fará mostra nas relações que devem ser de lealdade e parceria entre o Presidente da República e o Governo.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Eu vou-me despedir até amanhã. Continuem connosco, continuem com Voz da América.
Washington DC, escuta a emissão vespertina da Voz da América nesta segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amazio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Força Aérea da Etiópia bombardeia a capital de Tigray, dizem rebeldes e fontes médicas. Morreu Colin Powell, primeiro afro-americano a ocupar o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional e também o cargo de Secretário de Estado e Chefe de Estado-Maior. Rússia encerra a embaixada da NATO e expulsa diplomatas desta organização. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. De outubro de 2021, as notícias desta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Forças etíopes terão lançado ataques aéreos sobre a capital da região de Tigray, Mekele. Esta segunda-feira, disseram à agência France Press funcionários de organizações humanitárias e diplomatas. Fontes hospitalares disseram que se registaram 3 mortes devido aos ataques. O governo etíope negou ter bombardeado a cidade. Mas a confirmar-se são os primeiros ataques aéreos relatados em Mekele desde que o conflito eclodiu em novembro do ano passado. A Frente Popular de Libertação de Tigray disse que os ataques aéreos tinham como objetivo infligir vítimas civis. Os ataques surgem numa altura em que forças governamentais parecem estar a perseguir uma nova ofensiva na guerra contra a Frente Popular de Libertação de Tigray. Na semana passada, houve relatos de novos confrontos entre o governo e forças rebeldes em Afar, uma região limítrofe de Tigray, para onde os combates também se espalharam. O general Colin Powell, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, morreu de complicações causadas pela Covid-19 hoje, de acordo com uma nota da família publicada no Facebook. Powell tinha 84 anos de idade. Foi soldado profissional distinto, cuja carreira o levou ao serviço de combate no Vietnã, tornando-se mais tarde o primeiro assessor de segurança nacional negro durante o final da presidência de Ronald Reagan, o mais jovem e primeiro chefe de gabinete africano-americano do primeiro presidente Bush e o primeiro africano-americano a assumir a diplomacia americana como secretário de Estado. Foi também chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas. Paul retirou-se da carreira militar em 1993. A família disse que ele morreu de complicações de Covid, mas que estava vacinado contra a doença. Em 2008, apesar de ter sido sempre um republicano, Paul manifestou publicamente o seu apoio à candidatura presidencial do democrata Barack Obama no seu primeiro mandato e foi crítico de Donald Trump. A Rússia anunciou hoje ter encerrado todas as atividades na sua representação diplomática da NATO, depois desta organização militar ocidental ter expulso 8 diplomatas russos que acusou de espionagem. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse que serão retiradas todas as acreditações diplomáticas a pessoal da missão da NATO em Moscovo a partir do 1 de novembro. A NATO disse não ter sido informada oficialmente desta decisão. Lavrov acusou a NATO de não querer manter um diálogo com a Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que é a Rússia que não está interessada em dialogar com a NATO. Um ataque terrorista numa esquadra da polícia no Burkina Faso, no domingo à noite, na zona das três fronteiras do Burkina, Mali e Niger, provocou a morte de 3 polícias e feriu 7, disseram hoje as autoridades. Um funcionário do departamento de Terra, na região de Tillaberi, citado pela agência France Press, disse que durante este ataque vários veículos foram queimados e algumas armas desapareceram. O novo ataque surge numa altura em que o presidente do Niger, Mohamed Bazoum, está no Burkina Faso para discutir com o presidente Roque Marc Christian Kabore a colaboração das forças dos dois países na zona das três fronteiras, após a França ter anunciado a redução da sua posição militar no Sahel contra ataques terroristas, disse uma fonte da presidência nigerina. We'll be right back.
Município de Maputo impede manifestação de médicos moçambicanos.
Nós não somos criminosos. Não vejo qual é a contextualização de trazer um grupo de homens armados para conter a manifestação dos médicos que apenas manifestam o seu desagrado por seu colega ter sido raptado. Portanto, é completamente despropositado.
Reportagem de Alfredo Júnior a seguir nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington DC. É segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Cabo Verde tem um novo presidente, trata-se de José Maria Neves. Carlos Veiga foi o segundo mais votado e já reconheceu a vitória do também ex-primeiro-ministro. Mais de metade de eleitores registados não votaram. O Eugênio Teixeira diz que esta vitória de José Maria Neves coloca um novo desafio.
Cabo Verde volta a ter coabitação um presidente da República e governo de famílias políticas diferentes, ficando a pergunta como será o relacionamento entre os referidos órgãos de soberania. O analista político António Lugero Correia considera que, em princípio, não haverá problemas de maior, realçando que a Constituição da República define bem as balizas de cada um.
Agora é tempo de juntos começarem a trabalhar por Cabo Verde. Eu acho que a coabitação não terá problemas de maior, desde que cada um cumpra com o seu papel dentro dos ditames da Constituição e acabarão chegando ao porto. Aquelas questões, aquelas acusações da campanha não fará mostra nas relações que devem ser de lealdade e parceria entre o Presidente da República e o Governo.
As primeiras palavras do Presidente eleito foi de felicitação para o povo de Cabo Verde, que, segundo José Maria Neves, teve maturidade na decisão que tomou. Neves disse que todos os cabo-verdianos podem contar com ele e que estará na Presidência da República para defender os interesses do país e dos cidadãos.
Com toda a humildade, serenidade e enorme responsabilidade, trabalharei para unir os cabo-verdianos. Serei o presidente de todos os cabo-verdianos. Serei um árbitro imparcial, um fiscalizador da ação governamental, um apaziguador de conflitos, um presidente que irá colaborar com o governo e com as autoridades locais e com a sociedade cabo-verdiana para juntos fazermos face aos desafios.
Carlos Veiga, que concorreu e saiu derrotado pela terceira vez, considera que deu o seu contributo à democracia e espera que todos os cabo-verdianos estejam unidos em prol do desenvolvimento do país.
Terminadas as eleições, é agora tempo de todos, sem exceção, unirmos esforços na promoção do bem do país e da recuperação dos rendimentos das famílias. É tempo de interiorizarmos a convicção de que a nossa história não depende de um, não depende de alguns, mas sim de todos nós. Faço por isso votos para que a ideia de união que advoguei nesta campanha se torne uma realidade entre os nossos órgãos de soberania. É o imperativo de todos, quer das gerações que fizeram a independência, quer das gerações que conquistaram a democracia e instituíram as liberdades constitucionais, que se unam num pacto nacional em nome de Cabo Verde.
Por seu lado, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que esteve fortemente envolvido na campanha de Carlos Veiga, afirma que agora se deve esquecer a campanha eleitoral e todos juntos trabalharem pensando nos superiores interesses da nação.
A campanha eleitoral já terminou, os cabo-verdianos fizeram a sua escolha. Há um novo presidente da República eleito. Eu já tive a oportunidade de parabenizar, de ligar e de falar com José Maria Neves. Eu espero que seja um bom presidente, desejei-lhe sucesso. Agora é colocar foco naquilo que é essencial, trabalharmos em conjunto, resultados apurados, um vencedor, deve ser respeitado, deve ser acarinhado com o presidente de todos os cabo-verdianos e avançar para frente.
Depois de ocupar a cadeira do Palácio da Várzea como chefe do governo entre 2001 e 2016, José Maria Pereira das Neves venceu as eleições presidenciais na primeira volta, realizadas no passado domingo 17, e vai suceder Jorge Carlos Fonseca no Palácio do Platô. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O município de Maputo impediu hoje a marcha de médicos moçambicanos indignados pelo rapto de um dos seus colegas na semana passada. Mais indignados estão os médicos que viram homens armados preparados para enfrentar profissionais que simplesmente apelam à justiça. Reporta Alfredo Júnior.
Dos três cidadãos moçambicanos raptados nos últimos dias, um deles é o médico Bassit Gani, o que levou a Associação Moçambicana de Médicos a organizar uma ação de repúdio. Milton Tatia, presidente da Associação Médica, não compreende as razões deste impedimento pela polícia a mando do município de Maputo.
O município alega que a marcha pode constituir um risco de propagação da Covid-19, mas nós informamos que estaríamos todos de máscara, havia distanciamento, iríamos respeitar o distanciamento, iríamos ter álcool para desinfecção, mas mesmo assim foi indeferido. Parece muito estranho. Se os dirigentes que nós elegimos não conseguem estar sensíveis perante um assunto como este, a gente pergunta quando é que estarão sensíveis.
A marcha foi impedida por um forte contingente policial, o que para o bastonário da Ordem dos Médicos, Gilberto Manissa, é incompreensível.
Nós não somos criminosos. Não vejo qual é a contextualização de trazer um grupo de homens armados para conter a manifestação dos médicos que apenas manifestam o seu desagrado por seu colega ter sido raptado. Portanto, é completamente despropositado.
O médico Bassit Ganin é vice-presidente da Associação Moçambicana de Empresários e Empreendedores Muçulmanos, que se juntou à sua voz no repúdio a esse crime. E segundo Mohamed Abdullah, é hora de se dar ponto final a esse tipo de crime.
Esta é uma questão que apoquenta, que nos transtorna de todas as formas. Chegamos a um extremo em que é preciso dizer chega.
O responsável pelo pelouro de segurança da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Pedro Baltazar, diz que no âmbito da contribuição dos empresários já foram entregues aos Ministérios da Defesa Nacional e do Ministério do Interior os resultados do inquérito feito com outros empresários, incluindo os sequestrados, concedendo informações privilegiadas e sugestões para o combate dos sequestros.
Nós queremos resultados das investigações que vêm sendo feitas, queremos ver mudanças na forma de como as autoridades lidam com o fenómeno dos raptos. O que notamos as mais das vezes é que temos uma polícia musculada, nós pugnamos por uma polícia inteligente, apetrechada por uma chamada polícia científica, com meios idóneos para combater o fenómeno dos raptos.
É neste âmbito que a CTA coloca-se ao dispor do governo para apoiar no combate aos raptos no país. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O líder da RENAMO, segundo o partido mais importante de Moçambique, o Sufo Mamada, alertou as bases do seu partido na zona centro deste país para o facto de que a morte de Mariano Nyong'o está longe de significar o fim da chamada junta militar e defende a necessidade de um partido mais coeso. Ramos Miguel.
Foi a primeira vez que o Sufo Mamada se referiu à morte do chefe da junta militar Mariano Nyong'o, cujo funeral se realizou em Amatanda, Sofala, sem a presença de quadros sérios da RENAMO.
Enganaram muito eu vir aqui ao público dizer que a junta já desapareceu, já acabou, porque o Nyong'o perdeu a vida. Não posso fazer uma declaração dessas. Lamentamos em relação à sua morte e não esperávamos que a situação terminasse da maneira que terminou. Nós já aparecemos por várias vezes a chamar a atenção para que ele voltasse à razão. Mas aconteceu o que aconteceu. Nós que podemos fazer neste momento é endereçar a família enlutada, as nossas estendidas pesam.
O Sufo Mamada dirigiu este fim de semana em Manica a celebração dos 42 anos da morte em combate de André Masangaíça, fundador da RENAMO. O ato teve lugar na terra natal de André Masangaíça e é visto em alguns círculos de opinião como o esforço de Sufo Mamada para ganhar simpatia das suas residentes nas zonas onde Mariano Nyong'o tinha muita influência. Mamada mobilizou as bases da RENAMO em Manica para se prepararem, tendo em vista as eleições de 2023 e 2024 no país. Isso é importante, tendo em conta aquilo que são os objetivos da RENAMO nas próximas eleições, mas mais importante ainda é o diálogo que deve ser permanente dentro do partido, defende o sociólogo André Sixpence. A necessidade de diálogo é defendida também pelo analista político Dercy Alfazema, para quem a morte de Mariano Nyong'o pode enfraquecer a junta militar, como aliás está a acontecer.
Já não se fala tanto de situações de instabilidade, mas continua a ser uma ameaça, continua a ser uma preocupação e vale a pena continuar-se a investir em todas as linhas, sobretudo a linha do diálogo, para se encontrar uma solução definitiva e trazer a tranquilidade definitiva, sobretudo para as populações que estão na zona de Sofala, Manica e Tete.
E a Fazema defende que este é um exercício que não deve ser feito somente pela RENAMO e pelo governo. É fundamental o envolvimento de toda a sociedade.
Quando falamos da paz, nós sempre falamos governo versus RENAMO. Mas a paz é uma questão que diz respeito a todos. Então é preciso também trazer envolvimento de todas as outras sensibilidades políticas, todas as outras sensibilidades sociais, inclusive a sociedade civil, para todos contribuirmos para a consolidação dessa paz e desenvolvermos um papel para que essa paz, de facto, seja cada vez mais sustentável.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Estamos em www.voaportuguês.com. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, YouTube, Instagram e também no Twitter. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu esta segunda-feira construir universidades em conjunto com Angola, fornecer também meios aéreos, veículos blindados e tanques de guerra e construir hotéis e ajudar a desenvolver o turismo e a agricultura naquele país. Venâncio Rodrigues.
O estadista turco defendeu que os acordos assinados mostram a importância da cooperação bilateral e destacou a abertura das linhas aéreas entre Luanda e Istambul.
Universidades.
Nós vamos olhar os projetos de construir possíveis universidades em conjunto com Angola. E sobre a agricultura, temos muito para fazer em conjunto. Tem um terreno florestal muito grande em Angola. E sabemos que podemos fazer e plantar e receber muitos produtos aí. E agora, Turkish Airlines, por exemplo, começou fazer os voos diretos, que isso vai aumentar muito o movimento entre os dois países, tanto também entre os rádios de Angola e Turquia. Nós assinamos um acordo, isso é muito importante também. Como Angola quer paz no mundo e na região deles, nós queremos também. Então, a indústria de defesa é muito importante.
O presidente da Turquia disse que pretende trabalhar para um mundo mais justo, diferente daquele que caracterizou a colonização ocidental em África. Por seu turno, o presidente angolano João Lourenço destacou a nova cooperação entre dois países. Para o estadista angolano, a posição geográfica de Angola vai permitir à Turquia a entrada para os mercados de África Austral, Central e Ocidental.
Angola é membro da SADC, Angola é membro da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, Angola é membro da Comissão Económica dos Estados da África Central. Portanto, quem entra em Angola entrou praticamente nessas três regiões. Portanto, penso que a escolha da Turquia, a aposta que a Turquia faz no reforço dos laços de cooperação com Angola, vão permitir que facilmente também possam atingir todas essas três regiões a que acabei de me referir.
Os dois países assinaram vários acordos de cooperação nos domínios dos sistemas mútuos aduaneiros, agricultura, indústria, tecnologia, educação, rádio e televisão e uma declaração conjunta nos setores da economia, comércio e turismo, cultura, energia e águas, transportes e recursos minerais. No domínio da diplomacia foram assinados acordos para a eliminação de vistos em passaportes de serviço e diplomáticos especiais. O presidente da Turquia discursou na Assembleia Nacional durante uma sessão especial dedicada à sua visita e previa participar num foro de negócios entre empresários dos dois países. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, as autoridades de justiça preparam o julgamento do enviado especial da Venezuela, Alex Saab, detido em Cabo Verde em 2020 e extraditado no final da tarde deste sábado para os Estados Unidos após uma longa batalha judicial. Álvaro Lugero Andrade, neste momento, que dados existem sobre este julgamento?
Amancio Miguel, Alex Saab, neste momento, está ante um juiz no distrito de Miami, no sul da Flórida. É uma sessão que estamos a acompanhar por videoconferência, já que é feita desta forma, esta sessão de hoje. Dentro do momento já vai-se identificar e o juiz vai-lhe comunicar que ele está detido e que vai responder a determinadas acusações, nomeadamente lavagem de capital aqui nos Estados Unidos. Depois ele regressará à cela onde se encontra e o juiz vai marcar então a primeira audiência na qual ele deverá começar por responder às perguntas da Procuradoria e também do próprio juiz. Alex Saab, enviado especial da Venezuela, foi detido em Cabo Verde a 12 de junho de 2020 e depois de um longo processo judicial, ele foi extraditado no final da tarde de sábado para os Estados Unidos. A equipe de defesa confirmou a extradição e disse que foi um sequestro e que vai ver que medidas irá tomar. O mesmo disse o governo da Venezuela, que no entanto, no sábado à noite, suspendeu a sua participação nas negociações com a oposição que decorrem há cerca de duas semanas no México, enquanto se aguarda, portanto, nos próximos dias, o desenvolvimento deste julgamento de Alex Saab aqui nos Estados Unidos.
Na semana passada foi registado um avanço para a aprovação de vacinas de reforço da Johnson & Johnson contra a Covid-19. Um painel de especialistas aprovou por unanimidade uma dose suplementar da vacina que agora aguarda a decisão da Entidade Reguladora de Alimentos e Medicamentos, FDA. Os especialistas mencionaram uma preocupação crescente de que a vacina Johnson & Johnson parece fornecer menos proteção ao longo do tempo do que as vacinas Pfizer e Moderna. O Dr. Antônio Fauci é conselheiro do presidente Joe Biden.
Os dados que eles estão a verificar sobre a redução da imunidade, bem como a vantagem de uma dose suplementar em pessoas de diferentes faixas etárias, e os dados que vimos de Israel indicam que mesmo num grupo um pouco mais jovem, por exemplo, de 40 a 60 anos de idade, há um benefício real em obter as doses de reforço.
Fauci acrescentou que os Estados Unidos modificarão as recomendações de vacinas. Em algumas partes do país, num cenário de mandatos crescentes de empregadores públicos e privados, tem havido protestos contra a obrigatoriedade de vacinas, como na fábrica da Boeing no estado de Washington. O governador republicano do Texas, Greg Abbott, recentemente emitiu uma ordem executiva proibindo mandatos, desafiando os apelos do presidente Joe Biden para que todas as empresas com pelo menos 100 trabalhadores solicitem uma vacinação ou submetam a testes regulares. O governador republicano do Arkansas, Asa Hutchinson, disse que não apoia a proibição de mandatos por parte dos empregadores, embora se oponha aos mandatos impostos pelo governo federal.
Os estados às vezes chegam e dizem: os empregadores não devem ter a capacidade de impor uma exigência de vacina aos seus trabalhadores. Para mim, essa também é uma direção errada. Não é prático para o debate, mas também não é baseado em princípios.
Enquanto isso, a recomendação do painel da Entidade Reguladora de Medicamentos de sexta-feira se aplicaria a todos os receptores da vacina Johnson & Johnson com 18 anos ou mais, pelo menos 2 meses após a vacinação inicial. Tal segue os planos da Casa Branca anunciados em agosto por uma ampla campanha de reforço da vacinação contra a Covid-19.
No Senegal, a pesca excessiva provoca uma crise ambiental que está a ter um enorme impacto nos pequenos pescadores. Detalhes com Ana Guedes.
São 2 da tarde na praia de Ofa, em Dakar. Hora de o capitão do barco de pesca, Adama Fall, e a sua tripulação regressarem à terra firme após 10 horas no mar. A sua captura neste dia é decepcionante, na sua maioria a peixe pequeno. É o mesmo caso há meses.
Tornou-se muito difícil. Por vezes temos de viajar até 100 km para encontrar peixe.
A pesca ocupa um lugar de destaque na economia do Senegal, contribuindo com 3,2% do produto interno bruto. Mais de 600 mil pessoas, cerca de 17% da população, dedica-se à pesca, processamento e ao comércio, por grosso. Os frutos do mar são uma parte fundamental da dieta senegalesa. Mas a maior parte do peixe capturado nas águas senegalesas é agora feito por arrastões industriais. As capturas acabam por se transformar em farinha de peixe utilizada para alimentar o gado. Isso deixa menos peixe para alimentar os senegaleses e uma perigosa escassez de peixe em geral. O declínio dos estoques de peixe, especialmente espécies pelágicas que vivem em águas abertas, como a sardinha, o atum e os peixes maiores que os comem, preocupa o chefe da Associação da Pesca Artesanal da África Ocidental, Moussa Mbengue.
Antes havia uma escassez das principais espécies costeiras, as chamadas espécies europeias que eram exportadas. Nessa altura, os pelágicos costeiros estavam a sair-se bastante bem. Mas hoje a situação agravou-se com a sobreexploração das principais espécies de cardumes e dos que deles se alimentam.
Para preservar a indústria pesqueira, o governo congelou as licenças de pesca, mas a aplicação das restrições tem sido difícil, como diz Ismael Endai, do Departamento de Pescas.
Há déjà, que triste.
Ainda temos dificuldade em fazer cumprir os regulamentos, porque há sempre algumas pessoas que fazem batota. Tem sempre um álibi de que é mais difícil encontrar peixe, temos de comer, mas somos obrigados a fazer cumprir a lei, apesar das dificuldades.
As Nações Unidas dizem que 90% dos peixes do mundo são pescados e enfrentam o desaparecimento. O Senegal é um exemplo do problema mundial. Um problema sem soluções fáceis.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, com as competições pan-africanas de clubes. Quatro equipas angolanas estiveram em ação este fim de semana. Duas ganharam, uma empatou e uma perdeu. E esta derrota é perfeitamente ultrapassável. Foram jogos da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões e da Taça da CAF. Vamos começar com a Liga dos Campeões. Sagrada Esperança bateu os Leopardos Reais, Royal Leopards de Eswatini, 3-1. Petra Atlético foi ao Congo Brazzaville empatar a 2 golos com a Associação Sportiva Otorro. Na Taça das Confederações, 1 de agosto perdeu com o Red Arrows da Zâmbia 1-0. Interclube foi muito longe a Madagascar ganhar bem, à vontade, sem problemas, 3-0 ao CFFA. Interclube já está com passaporte carimbado para a fase de grupos. A segunda mão é no fim de semana de 22 a 24 de outubro e, francamente, todas as equipas angolanas com chance de entrarem na fase de grupos das duas competições. Vamos ver. 1 de agosto com a tarefa mais difícil de todos, porque vai ter que ganhar em casa por 2 golos de diferença aos Red Arrows da Zâmbia. Vamos ver. Vamos agora para a Europa, onde se reiniciaram os campeonatos, exceto em Portugal, onde houve jogos da Taça de Portugal e onde a quase surpresa foi o Trofense. Fez o Benfica soar. O Benfica venceu por 2-1. Gol da vitória quase no fim. Na vizinha Espanha, Barcelona ontem bateu o Valência 3-1 com 1 golo com ligação à Guiné-Bissau. Foi o primeiro golo do Barcelona por Ansu Fati, agora regressado após meses de lesão. Real Madrid não jogou, pediu adiamento por ter muitos jogadores fora ao serviço de seleções durante a semana passada. Real Sociedade comanda com 20 pontos, mais 3 que o Real Madrid, o Sevilla, Atlético Madrid e Osasuna. Depois Rayo Vallecano com 16, Barcelona com 15. Tudo muito renhido em Espanha. Em Inglaterra, os 3 primeiros ganharam. Chelsea bateu o Brentford 1-0. Liverpool deu que bazada. Chapa 5 ao Watford. Manchester City bateu o Burnley por 2-0. Manchester United de CR7, Cristiano Ronaldo, perdeu com o Leicester 4-2. CR7 em branco. United em 6º lugar, a 5 pontos do líder. Na Alemanha, ontem, Bayern de Munique espetou Grossen cabazada aos homens da aspirina Bayer. O Bayer Leverkusen, que saíram do campo com enorme dor de cabeça, 5-1. Bayern comanda com 19 pontos seguido, claro está, do Borussia Dortmund, que bateu o Mainz por 3-1. Bayer Leverkusen está em terceiro, a 6 pontos do líder, quem diria. Em Itália, Juventus bateu o Roma de José Mourinho 1-0. Juventus, que começou muito mal o campeonato, obteve assim a sua 4ª vitória seguida, mas ainda está muito longe do líder. Está em 7º lugar, a 10 pontos do líder, o Napoli, que se é seguido do Milão e do Inter. Roma está em 4º, a 9 pontos do Napoli. Em França, Paris Saint-Germain, PSG, sem o Neymar, sem Messi, sem Marquinhos, sem Di Maria, venceu o Angers por 2-1. O atual campeão, o Lille, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava, perdeu. Mandava não alinhou, nem no banco esteve. Amanhã há jogos da Liga dos Campeões. Em foco vai estar Atlético Madrid-Liverpool. Oh, este vai ser fogo.
E assim chegamos ao final desta emissão. Recordar alguns dos títulos. Força Aérea da Etiópia bombardeia a capital de Tigray, dizem rebeldes e fontes médicas. Morreu Colin Powell, primeiro afro-americano a ocupar os cargos de Conselheiro de Segurança Nacional, Secretário de Estado e Chefe de Estado-Maior. E Rússia encerra a embaixada na NATO e expulsa diplomatas desta organização. Um grande abraço do Amancio Miguel e do Liu Sahil, que estiveram consigo nos minutos que passaram.
De seguida, o Álvaro Luís Andrade e a terceira, o Última Parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitida, sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 18 de outubro, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet na nossa página em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, temos o nosso número do WhatsApp, mais um 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, Força Aérea Etíope bombardeia a capital de Tigray, dizem rebeldes e fontes médicas. Morreu Colin Powell, primeiro afro-americano a ocupar os cargos de Conselheiro de Segurança Nacional, Secretário de Estado e Chefe de Estado-Maior. Governo da Rússia encerra a embaixada da NATO e expulsa diplomatas da organização. E começamos com o desenvolvimento das notícias nos 30 minutos finais desta emissão de hora e meia da Voz da América em Moçambique, onde a onda de raptos que abala a sociedade levou a Associação Moçambicana de Médicos a organizar uma marcha, entretanto impedida pelas autoridades policiais do município de Maputo, que se escusaram, no entanto, a falar dos motivos. Dos três cidadãos moçambicanos raptados nos últimos dias, um deles é um médico. Facto levou a Associação Profissional a organizar esta ação de repúdio. Alfredo Júnior.
Milton Tatia, presidente da Associação Médica, não compreende as razões deste impedimento pela polícia a mando do município de Maputo.
O município alega que a marcha pode constituir um risco de propagação da Covid-19, mas nós informamos que estaríamos todos de máscara, havia distanciamento. Iríamos respeitar o distanciamento, iríamos ter álcool para desinfecção, mas mesmo assim foi indeferido. Parece muito estranho se os dirigentes que nós elegimos não conseguem estar sensíveis perante um assunto como este. A gente pergunta quando é que estarão sensíveis.
A marcha foi impedida por um forte contingente policial, o que para o bastonário da Ordem dos Médicos, Gilberto Manissa, é incompreensível.
Nós não somos criminosos. Não vejo qual é a contextualização de trazer um grupo de homens armados para conter a manifestação dos médicos que apenas manifestam seu desagrado por seu colega ter sido raptado.
O médico Bassit Gani é vice-presidente da Associação Moçambicana de Empresários e Empreendedores Muçulmanos, que se juntou à sua voz no repúdio a este crime. E segundo Mohamed Abdullah, é hora de se dar ponto final a este tipo de crime.
Esta é uma questão que apoquenta, que nos transtorna de todas as formas. Chegamos a um extremo em que é preciso dizer chega.
O responsável pelo pelouro de segurança da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Pedro Baltazar, diz que no âmbito da contribuição dos empresários já foram entregues aos Ministérios da Defesa Nacional e do Ministério do Interior os resultados do inquérito feito com outros empresários, incluindo os sequestrados, concedendo informações privilegiadas e sugestões para o combate dos sequestros. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuamos ainda em Moçambique. O presidente da RENAM, o principal partido da oposição, o Suf Mumade, alertou as bases do seu partido na zona centro do país para o facto de que a morte na passada semana de Mariano Nyong'o, líder da autoproclamada Junta Militar da RENAM, está longe de significar o fim daquele grupo dissidente. Mumade, que fez o alerta no fim de semana, defendeu a necessidade de um partido mais coeso com vista às eleições. Ramos Miguel.
O presidente da RENAM, Ossuf Mumade, alertou as bases do seu partido na zona centro de Moçambique para o fato de que a morte de Mariano Nyong'o está longe de significar o fim da chamada junta militar e defendeu a necessidade de um partido mais coeso. Foi a primeira vez que Ossuf Mumade se referiu à morte do chefe da junta militar Mariano Nyong'o, cujo funeral se realizou em Amatanda, Sofala, sem a presença de quadros cenos da RENAM.
Enganaram muito eu vir aqui ao público dizer que a junta já desapareceu, já acabou por que o Nyong'o perdeu a vida. Não posso fazer uma declaração dessas. Lamentamos em relação à sua morte e não esperávamos que a situação terminasse da maneira que terminou. Nós já aparecemos por várias vezes a chamar a atenção para que ele voltasse à razão. Mas aconteceu o que aconteceu. Nós que podemos fazer neste momento é interessar a família enlutada, as nossas estendidas pesam.
O Suf Mumade dirigiu este fim de semana em Manica a celebração dos 42 anos da morte em combate de André Masangaíso, fundador da RENAM. O ato teve lugar na terra natal de André Masangaíso e é visto em alguns círculos de opinião como o esforço de O Suf Mumade para ganhar simpatia das suas residentes nas zonas onde Mariano Nyong'o tinha muita influência. Mumade mobilizou as bases da RENAM em Manica para se prepararem, tendo em vista as eleições de 2023 e 2024 no país. Isso é importante, tendo em conta aquilo que são os objetivos da RENAM nas próximas eleições, mas mais importante ainda é o diálogo que deve ser permanente dentro do partido, defende o sociólogo André Sixpence. A necessidade de diálogo é defendida também pelo analista político Dércio Alfazema, para quem a morte de Mariano Nyong'o pode enfraquecer a junta militar, como aliás está a acontecer.
Já não se fala tanto de situações de instabilidade, mas continua a ser uma ameaça, continua a ser uma preocupação e vale a pena continuar-se a investir em todas as linhas, sobretudo a linha do diálogo, para se encontrar uma solução definitiva e trazer a tranquilidade definitiva, sobretudo para as populações que estão na zona de Sofala, Manica e Tete.
E a Fazema defende que este é um exercício que não deve ser feito somente pela RENAM e pelo governo. É fundamental o envolvimento de toda a sociedade.
Quando falamos da paz, nós sempre falamos governo versus RENAM. Mas a paz é uma questão que diz respeito a todos. Então é preciso também trazer envolvimento de todas as outras sensibilidades políticas, todas as outras sensibilidades sociais, inclusive a sociedade civil, para todos contribuirmos para a consolidação dessa paz e desenvolvermos um papel para que essa paz, de facto, seja cada vez mais sustentável.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos para Cabo Verde. Como a Voz da América noticiou ontem, o antigo primeiro-ministro José Maria Neves venceu as eleições presidenciais com 51,5% dos votos na primeira volta, relegando Carlos Veiga, também antigo chefe do governo, para a segunda posição, com 42,6% dos votos. Com este resultado, Cabo Verde volta a ter uma coabitação com um presidente da República e um governo de famílias políticas diferentes. Um novo desafio que, por agora, parece ser encarado com normalidade. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
O analista político António Lugero Correia considera que, em princípio, não haverá problemas de maior, realçando que a Constituição da República define bem as balizas de cada um.
Agora é tempo de juntos começarem a trabalhar por Cabo Verde. Eu acho que a coabitação não terá problemas de maior, desde que cada um cumpra com o seu papel dentro dos ditames da Constituição e acabarão chegando ao porto. Aquelas questões, aquelas acusações da campanha não fará mostra nas relações que devem ser de lealdade e parceria entre o Presidente da República e o Governo.
As primeiras palavras do Presidente eleito foi de felicitação para o povo de Cabo Verde. Neves disse que todos os cabo-verdianos podem contar com ele e que estará na presidência da República para defender os interesses do país e dos cidadãos.
Com toda a humildade, serenidade e enorme responsabilidade, trabalharei para unir os cabo-verdianos. Serei o presidente de todos os cabo-verdianos. Serei um árbitro imparcial um fiscalizador da ação governamental, um apaziguador do conflito, um presidente que irá colaborar com o governo e com as autoridades locais e com a sociedade cabo-verdiana para juntos fazermos face aos desafios.
Carlos Veiga, que concorreu e saiu derrotado pela terceira vez, considera que deu o seu contributo à democracia e espera que todos os cabo-verdianos estejam unidos em prol do desenvolvimento do país.
Terminadas as eleições, é agora tempo de todos, sem exceção, unirmos forças na promoção do bem do país e da recuperação dos rendimentos das famílias. É tempo de interiorizarmos a convicção de que a nossa história não depende de um, não depende de alguns, mas sim de todos nós. Faço por isso votos, para que a ideia de união que advoguei nesta campanha se torne uma realidade entre os nossos órgãos de soberania.
Por seu lado, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que esteve fortemente envolvido na campanha de Carlos Veiga, afirma que agora se deve esquecer a campanha eleitoral e todos juntos trabalharem pensando nos superiores interesses da nação.
Os cabo-verdianos fizeram a sua escolha. Há um novo presidente da República eleito. Eu já tive a oportunidade de parabenizar, de ligar e de falar com José Maria Neves. Eu espero que seja um bom presidente, desejei-lhe sucesso. Agora é colocar foco naquilo que é essencial, trabalharmos em conjunto.
Depois de ocupar a cadeira do Palácio da Várzea como chefe do governo entre 2001 e 2016, José Maria Pereira das Neves venceu as eleições presidenciais na primeira volta, realizadas no passado domingo 17, e vai suceder Jorge Carlos Fonseca no Palácio do Platô. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continuamos com a emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 18 de outubro. Agora vamos para Luanda com o especial Angola, o espaço da mulher na vida política, económica, social e cultural no país. Quincha Lyongo assina a reportagem.
O mundo celebrou a 15 de outubro o último Dia Internacional da Mulher Rural e, nos últimos tempos, várias reflexões têm sido feitas em relação à participação da mulher angolana na vida pública do país, do que a institucionalização das autarquias locais e do orçamento participativo são vistos como instrumentos de governação que vão melhorar a participação na esfera coletiva. As políticas da igualdade e valorização do género exigem melhoria e maior engajamento das autoridades. A história recente de Angola tem registrado um crescente número de participação de mulheres na vida pública, mas isto não se reflete na sua maior valorização, tampouco na existência de melhores políticas públicas para o género. A jurista e deputada Mihela Weba aponta como falta de respeito à dignidade da pessoa humana, em particular da mulher, a existência de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino, sendo que 30% destas são meninas.
Angola partiu de uma experiência histórica de pouca participação das mulheres. Hoje há maior participação das mulheres na vida pública, há maior participação das mulheres na vida política, há maior participação das mulheres na vida dos partidos políticos. Por que isso não se traduz automaticamente em melhores políticas públicas para as mulheres, melhores políticas públicas no sentido de enquadrar a questão do género? Infelizmente, ainda não está na pauta principal de quem dirige a questão da valorização da mulher no seu verdadeiro sentido da palavra. Se não estamos, eu vou dar um exemplo pequenino, que vão compreender como é que nós estamos. Neste momento em Angola nós temos mais de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino básico obrigatório. Mais de 2 milhões. E mais, deste número 70% são meninas. Repito, deste número 70% são meninas. E vemos todos, ouvimos todos os dias que as crianças são o futuro da nação, futuro do amanhã. Então como é que nós estamos a tratar as nossas crianças? Não permitindo que elas estejam no ensino de base obrigatório e gratuito. Este é um exemplo pequeno. A outra tem que ver com as políticas no setor da saúde. Se formos nos hospitais, vamos verificar que a larga maioria dos cidadãos maiores de 18 anos que correm aos hospitais são mulheres.
O orçamento participativo é um mecanismo que vai permitir uma maior participação dos cidadãos na definição de políticas que satisfaçam as necessidades da comunidade. Milka Kakuese, jurista, entende que este instrumento de governação democrática vai permitir o maior envolvimento dos cidadãos na definição de políticas para a igualdade do género.
Este orçamento vai, portanto, ter uma vertente maior em políticas para a igualdade do género, tendo em conta os objetivos da ODS que, portanto, nós assumimos nas várias convenções que temos assinado. Entendemos bem e sentimos todos as várias dificuldades sociais com que passamos na nossa comunidade.
Por sua vez, o ativista Igor João entende que não basta a participação da mulher no Parlamento, nas administrações municipais, na presidência ou tribunais. É preciso que se garanta a participação da mulher em outras esferas da vida pública do país, começando pelas suas comunidades. Daí que defende a institucionalização das autarquias locais como sendo passo fundamental para a participação cívica e política ativa da mulher na esfera pública da sociedade angolana.
Ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer uma... Gostaria de passar uma mensagem que as autarquias são fundamentais para a participação política. Até a questão do orçamento participativo sem autarquias locais não vai funcionar. Porque se vamos falar de orçamento participativo sem as autarquias, vai ser só propaganda. Será infuncionado. E quando falo das autarquias, tem que ser autarquias de fato, não é aquela doença lá que é só para dizer que nós temos autarquias. Não, fazer mesmo com que as pessoas participam ativamente na vida pública, isso vai contribuir para o desenvolvimento das comunidades. Então, nós temos mais mulheres em Angola. Seria muito bom se fossem institucionalizadas as autarquias e elas, por essa via, podiam participar mais a nível dos seus municípios.
Embora reconheça que os níveis de participação da mulher na vida pública e na vida política ainda não são os mais desejados, a Milka Kakuese refere que as mulheres emancipadas devem assumir e exercer a sua responsabilidade social nas suas comunidades, enquanto cidadãs.
Embora sejamos nós a maior parte da população, os níveis de participação na vida pública e na vida política, conforme já me referenciei, ainda não são o desejado, mas muito se tem feito neste sentido. Mas o mérito é fundamental. É preciso que estejamos todas empenhadas. É preciso que estejamos todas imbuídas no espírito de aprendizagem. A formação é fundamental. É preciso que ali na nossa comunidade, onde podemos fazer também algo por outra mulher, é preciso que façamos. Ali eu chamo a atenção a uma coisa que eu gosto muito de citar, que é a sororidade. Nós não devemos só olhar para aquilo que nos interessa. Devemos olhar para outra mulher. O que é que eu faço na minha comunidade para o bem-estar de outra mulher? Eu estou aqui, uma mulher formada, uma mulher capacitada. Quantas mulheres eu já alfabetizei? Quantas mulheres eu já ajudei na minha comunidade para chegar em algum lugar? Eu não tenho emprego, tudo bem. Eu também não tenho muitas condições, mas eu sei ler e escrever. Já me preocupei em quantas mulheres na minha comunidade eu já fiz alguma coisa por elas? Ou estou simplesmente a culpar o governo que tem que fazer mais escolas para elas poderem aprender a ler e a escrever? E a minha parte? E a minha responsabilidade social? O que é que eu fiz relativamente a isso? E onde é que ficou o meu patriotismo? É preciso levarmos a mão na consciência. A participação na vida pública também é isto. Também é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos na nossa comunidade. Nós muitas vezes ouvimos falar, lemos e muitas vezes vamos desabafar nas redes sociais daquilo que está mal, daquilo que precisa ser melhorado. Mas poucas vezes assistimos iniciativas e soluções concretas do que podemos sim fazer de concreto ali na nossa comunidade, ali onde nós estamos, para se melhorar. Falta-nos, entre nós mulheres, principalmente sororidade. falta entre nós mulheres a entreajuda para podermos estar ali unidas na luta daquilo que é o bem comum, daquilo que é o melhor para nós.
A sociedade angolana deve evoluir mais no que respeita o engajamento da mulher na vida pública. O governo, nessa perspectiva, deve criar mais investimentos sociais a favor da participação do género na vida política e social do país. No domínio das empresas, quer sejam públicas e privadas, devem ser criados mecanismos para a conciliação da vida profissional e pessoal, defende Cláudio Silva.
A libertação da mulher passa pela libertação do homem. É o homem que eu devo ver, é o homem que discrimina em termos de gênero. Portanto, esta é uma batalha global. Terceiro elemento, o Estado, e particularmente os deputados, os partidos políticos que controlam o processo legislativo, acho que é já a altura de darmos mais um salto, talvez a dito aqui no princípio. Criar medidas de proteção para a gravidez não é suficiente. A Alemanha, a Noruega, os outros países nossos já estão a tomar medidas mais organizadas. É preciso tempo remunerado para as mães acompanharem, as mães e os pais acompanharem os filhos na escola, tratarem das doenças dos filhos. A licença não é ser só pré-parto ou pós-parto. Temos que incluir mais. As empresas têm que fazer creches e o valor desses investimentos tem que ser descontado nos impostos. A mulher só vai participar mais na vida pública se ela puder conciliar, tem custos extras, a vida pública, ou a vida profissional, ou a vida familiar. Essas coisas têm que estar juntas. Portanto, o custo das creches tem que estar lá nas rubricas do OGE para a mulher participar na vida pública. Na Alemanha, quando o investimento é aprovado, a empresa ou a fábrica tem que construir já ao lado, ali mesmo ao lado, as creches. Também os investimentos sociais são investimentos também na participação da mulher na vida pública.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América em português, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Forças etíopes terão lançado ataques aéreos sobre a capital da região de Tigré e Mekele. Esta segunda-feira, disseram à agência France Press funcionários de organizações humanitárias e diplomatas. Fontes hospitalares disseram que se registaram 3 mortes devido aos ataques. O governo etíope negou ter bombardeado a cidade. Mas a confirmar-se são os primeiros ataques aéreos relatados em Mekele desde que o conflito eclodiu em novembro do ano passado. A Frente Popular de Libertação de Tigré disse que os ataques aéreos tinham como objetivo infligir vítimas civis. Os ataques surgem numa altura em que forças governamentais parecem estar a perseguir uma nova ofensiva na guerra contra a Frente Popular de Libertação de Tigré. Na semana passada, houve relatos de novos confrontos entre o governo e forças rebeldes em Afar, uma região limítrofe de Tigré, para onde os combates também se espalharam. O general Colin Powell, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, morreu de complicações causadas pela Covid-19 hoje, de acordo com uma nota da família publicada no Facebook. Powell tinha 84 anos de idade. Foi soldado profissional distinto, cuja carreira o levou ao serviço de combate no Vietnã, tornando-se mais tarde o primeiro assessor de segurança nacional negro durante o final da presidência de Ronald Reagan, o mais jovem e primeiro chefe de gabinete africano-americano do primeiro presidente Bush e o primeiro africano-americano a assumir a diplomacia americana como secretário de Estado. Foi também chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas. Paul retirou-se da carreira militar em 1993. A família disse que ele morreu de complicações de Covid, mas que estava vacinado contra a doença. Em 2008, apesar de ter sido sempre um republicano, Powell manifestou publicamente o seu apoio à candidatura presidencial do democrata Barack Obama no seu primeiro mandato e foi crítico de Donald Trump. A Rússia anunciou hoje ter encerrado todas as atividades na sua representação diplomática da NATO, depois desta organização militar ocidental ter expulso 8 diplomatas russos que acusou de espionagem. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse que serão retiradas todas as acreditações diplomáticas a pessoal da missão da NATO em Moscovo a partir do 1 de novembro. A NATO disse não ter sido informada oficialmente desta decisão. Lavrov acusou a NATO de não querer manter um diálogo com a Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que é a Rússia que não está interessada em dialogar com a NATO. Um ataque terrorista numa esquadra da polícia no Burkina Faso, no domingo à noite, na zona das três fronteiras do Burkina, Mali e Niger, provocou a morte de 3 polícias e feriu 7, disseram hoje as autoridades. Um funcionário do departamento de Terra, na região de Tillaberi, citado pela agência France Presse, disse que durante este ataque vários veículos foram queimados e algumas armas desapareceram. O novo ataque surge numa altura em que o presidente do Niger, Mohamed Bazoum, está no Burkina Faso para discutir com o presidente Roque Marc Christian Kaboré a colaboração das forças dos dois países na zona das três fronteiras, após a França ter anunciado a redução da sua posição militar no Sahel contra ataques terroristas, disse uma fonte da presidência nigerina. O Exército da República Democrática do Congo anunciou ter capturado 3 soldados ruandeses que tinham atravessado ilegalmente a fronteira e disse ter repelido uma incursão do exército ruandês no leste do país. O tenente-coronel Guillaume Djike, porta-voz militar, disse à imprensa que o setor operacional Kivu Sokola 2, do norte, confirmou a incursão das forças de defesa do Ruanda em solo congolês. Segundo essa nota, eles ocuparam 6 aldeias e chegaram até 200 metros da estrada nacional número 2. O exército congolês afirma também ter recuperado uma arma do exército ruandês e prometeu remeter a questão para o mecanismo de verificação criado no âmbito da Conferência Internacional dos Grandes Lagos para se tentar saber o motivo desta incursão, que também causou atos de pilhagem. As autoridades ruandesas ainda não reagiram aos acontecimentos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os ativistas pró-democracia em Cuba continuam comprometidos em libertar a sua nação da opressão, apesar da dura repressão do governo. Desde 11 de julho, milhares de cubanos em dezenas de cidades e vilas do país saíram às ruas para exigir de forma pacífica o respeito pelos seus direitos humanos e liberdades fundamentais. Em resposta, as forças de segurança reprimiram os protestos com violência, prenderam centenas de manifestantes simplesmente por exercerem os seus direitos de liberdade de expressão e de reunião pacífica. Desde então, manifestantes e defensores dos direitos humanos foram condenados em processos sumários sem garantias de um julgamento justo. Em setembro, o grupo de direitos humanos Cubalex disse que havia 1.067 relatos de detenções, com cerca de metade dos detidos ainda presos, incluindo mais de uma dúzia de menores. Alguns relataram abusos físicos na prisão. Outros detidos permaneceram incomunicáveis ou sem acusações formais. Enquanto para outros, o governo cubano pediu penas de prisão de 6 a 12 anos, simplesmente por participar dessas manifestações pacíficas. Numa declaração a pedido às Nações Unidas que aborda o assunto de Cuba, o secretário de Estado americano Antony Blinken enfatizou o imperativo universal de respeitar os direitos humanos de todas as pessoas. Ele acrescentou: é vital que a comunidade internacional se pronuncie contra a repressão e as prisões em massa de manifestantes cubanos, exigir a libertação dos injustamente presos ali e apoiar o desejo do povo cubano de determinar o seu próprio futuro. O secretário Blinken exortou o governo cubano, como membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais do povo, consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os cubanos merecem a oportunidade de exercer os seus direitos e expressar as suas aspirações sem medo de violência ou de prisão, declarou o secretário de Estado, Antony Blinken. Os Estados Unidos continuarão a apoiar o povo cubano e a tomar medidas para promover a responsabilização pelos abusos dos direitos humanos do governo de Cuba. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América desde Washington, nesta segunda-feira, 18 de outubro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.